De volta com CBN Entrevista, que hoje conversa com o médico Afonso Antoniucci, professor titular de neurocirurgia da Universidade Federal do Paraná, doutor em neurologia, professor emérito da Universidade Federal do Paraná, fundador do DAP, o diagnóstico avançado por imagem, e também do Hospital São Julián. Doutor, vamos retomar falando sobre o DAP, sobre como esse projeto incrível nasceu e virou uma referência em diagnóstico por imagem no Brasil.
Quando eu cheguei aqui em Curitiba em 65, como neurocirurgião, eu nunca fui radiologista, comecei a trabalhar e a única imagem que nós tínhamos, Jesus, era o raio-x simples.
Sim.
Você nunca sabia o que passava por dentro do corpo humano. E isto foi anos e anos. Eu fazia radiologia aí no Hospital Nossa Senhora das Graças para saber o que podia ter no cérebro. Eu injetava contraste. Amanhã inteiro na carótida, via a circulação cerebral e, por deslocamento dos vasos, fazia uma noção de onde estivesse o tumor. Mas muitas vezes você nem achava o tumor, porque era difícil, porque não tinha nada para ver para dentro. Você não via o pulmão, você não via o intestino, não via a próstata, não via nada. E aí sucedeu que um engenheiro russo começou a buscar alguma tecnologia que visse por dentro do corpo. Não conseguiu. Foi para os Estados Unidos também, não conseguiram. Muitos anos depois, um engenheiro chamado Houston, que é o maior, mais condecorado do mundo, teve o filho traumatizado em Londres. E foi no hospital e viram a chapa da cabeça dele. Né? Veja aqui, tem uma fratura, tal, tal. E ele disse, e por dentro do cérebro, o que que tem? Nós não sabemos. Ninguém sabe o que tem por dentro. Aí ele era engenheiro dos Beatles. Ele se fechou num quarto, ficou 3 anos trabalhando. E surgiu com um crânio com um tumor dentro. Putz, aquilo foi uma revolução. Fizeram 2 protótipos, um em Londres, outro em Estocolmo. E eu estava, na época, fazendo um circuito de volta ao mundo e fui lá no hospital de Estocolmo, Karolinska. E como eu ia muito em congresso, conheci um neurocirurgião lá, vice-diretor. Digo, eu quero ver isso aqui. Tá? Não, isso aqui é um segredo, não, ninguém mostra. Tá? Insistia, ele me mostrou. Aí eu pensei comigo, aí está o futuro da medicina.
Imagem.
Vim para Curitiba e comecei a entrar em contato. Escrevi para a fábrica de Londres, que eu estava interessado em ver, comprar, etc. e tal. E eles mandaram um vendedor para cá, que era português, trabalhava lá, e ficou aqui 3-4 dias. Ele perguntou, você tem $1.200.000? Eu não tenho nada, eu acabo de chegar em Curitiba, meu filho. Aí me indicaram, vá falar com a Liga das Senhoras Católicas, que elas podem conseguir comprar mais barato, porque elas têm os SEBAS. Fui falar com ela, dona Maria Bittencourt, se encantou com a ideia, etc. e tal. Mas perguntaram para ela, ela disse, eu fico procurando aí livro de ouro para não quebrar a Liga das Senhoras Católicas. De qualquer maneira, ficou 5-6 dias esse português em Curitiba, e antes de ir embora, foi falar comigo. Levei para jantar no Ile-de-France, que existia lá perto de Juvevé, e foi embora para Londres. Eu digo, leve uma carta minha que eu quero comprar, etc. e tal. Esqueci. 3 meses depois, recebo um telefonema. Diz, olha, o teu crédito foi aprovado. Eu digo, mas eu não tenho crédito nenhum. Não, a empresa gostou do teu entusiasmo e ela tem interesse em mandar um protótipo para o fim do mundo.
O fim do mundo, que era aqui?
Que era aqui, né? O fim do mundo. Digo, opa, isso já vai nos ajudar.
Sem dúvida.
Temos interesse que no fim do mundo tenha um aparelho, porque ninguém, coisas novas, ninguém acredita.
De que ano nós estamos falando, professor?
76. 76. Aí eu digo, ótimo, manda. E também esqueci. Mas eles continuaram mandando algumas desenhos, algumas medidas onde podia instalar.
Protótipos.
Para o Hospital Nossa Senhora das Graças. Né? A irmã me cediu duas salas lá. Aí um dia eu saio da cirurgia no sábado de manhã, encontro um sujeito ruivo com três brutas caixas. Aí ele me trouxe na mão. Professor Antoniuca, quem é? Você já viu falar, né? Sou eu, digo. E o senhor que é? Eu trouxe o aparelho de Londres, sabe, para o tomógrafo, o primeiro tomógrafo. Ah, digo, fiquei feliz da vida. Tirou o capote e ficou 15 dias instalando. Aí começou a aparecer as primeiras imagens. Gerson, você não queira saber, apesar de eu mostrar as imagens, os médicos são muito difíceis para aceitar coisas novas.
É mesmo, doutor?
Muito difícil.
Resistentes?
Muito resistente. Eles se fixam naquilo, raio-x, etc. Tal. Aí começamos a fazer exames, etc. E tal. Foi progredindo, mas ninguém aceitava. Eu levava em Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Paranaguá e tudo.
Perdão, professor, foi o primeiro equipamento do Brasil?
Fui o segundo, porque tinha mandado um para o Rio de Janeiro, tá. Que o Geisel tinha operado a filha de um cara rico aí, ele comprou para o Geisel. Mas nós instalamos antes.
Perfeito.
Foi mais rápido.
Ou seja, o primeiro tomógrafo do sul do Brasil.
É, foi o primeiro. E aí, passado-se o mês, Gelson, montado tal, fazendo exames, e um aparelho que ninguém conhecia, né? Ninguém conhecia. Esse senhor Brian disse, eu vou embora, não vou ficar mais aqui. Fui para a praia, ninguém fala comigo, ninguém fala inglês, falo aqui no hospital, ninguém nem olha para mim, diz, não vou ficar aqui. Vou embora e marcou a data. Digo, Brian, você não pode ir embora, porque ninguém sabe que existe isso, e se estraga e vive acontecendo que precisa arrumar uma coisa. Ah, eu vou embora. Fiz de tudo. Aí eu vou te contar uma situação peculiar. Eu tinha uma funcionária que tinha uma irmã de uns 15, 16 anos, uma mulatinha mais linda. Digo, eu vou apresentar essa mulatinha para ele.
Uma estratégia para retê-lo no território.
Você sabe que ele se apaixonou por ela, casaram em um ano, e ele ficou aqui e trabalhou para nós. Depois o Minguete também pôs o tomógrafo, foi trabalhar com o Minguete. Até hoje ele tem aqui filho dele.
Que bacana.
Se não fosse isso, eu te digo isso porque isso foi fundamental.
O tomógrafo é o ponto de partida para tornar o DAP referência no diagnóstico pulmonar.
Exatamente. É. Era só do crânio. Tá. Depois de 2 anos já veio do corpo inteiro e 4 anos depois apareceu a ressonância magnética.
Professor, o que está reservado para o futuro do diagnóstico por imagem, na sua opinião?
O que eu acho e assusta os radiologistas, porque agora você faz o exame, faz um montão de exames, e quem dá o laudo são os radiologistas. Eu digo, gozação para eles, né? Vocês aproveitem, porque futuramente vai sair a imagem já com o diagnóstico.
Sem dúvida, sem dúvida. Está aí a inteligência artificial para comprovar a sua expectativa.
É, e vai sair com o diagnóstico e vocês vão perder a profissão.
O senhor sente falta da academia?
Olha, vou te dizer uma coisa. Quando eu me aposentei do Hospital de Clínicas. E quando eu parei de operar, porque eu operava muito, coisas difíceis vinham para mim de todo que é lugar, quando eu parei, pela idade e tudo mais, eu me senti inútil. Meses e meses eu sonhava que estava operando, e operando só coisas difíceis, agora menos. Ainda bem que tem o DAP, o Hospital São Julião, que eu tenho muita atividade e coisas fantásticas para fazer. Eu quero fazer essa escola de treinamento de cérebro. Eu acho que isto é o futuro.
Se eu lhe perguntar qual foi o seu trabalho acadêmico mais importante, qual será a resposta?
A erradicação da neurocisticercose no mundo.
Sem dúvida.
No mundo. Porque, olha, eu cansei de ser chamado para o Hospital de Clínicas de madrugada, criancinha de 6, 8 anos, batendo a cabeça na parede de tanta dor, e o cérebro cheio de cisticerco, e não tinha nada que fazer, né?
O senhor se sente devidamente reconhecido por essa contribuição à medicina, doutor, ou isso não lhe importa?
Você sabe que até eu esqueço. Calcule os outros.
É.
Né? Todas as coisas que surgem e beneficiam são esquecidas. As que criam mal, essas estão lembradas. Pode ver que os grandes nomes são os grandes assassinos.
Pois é.
Ruas, etc., de grandes compositores, grandes artistas, raramente. Você só vê o nome de General Floriano na Europa. Então, Inglaterra só homenageiam brigadeiros e generais e tudo, né? O ser humano é completamente difícil de entender. Eu me formei com 23 e vou fazer em janeiro 90.
O senhor entendeu o cérebro humano?
Não. O cérebro tem muita coisa a ser detectado ainda. O cérebro é uma coisa fantástica. Pouca gente se lembra que uma criança, quando nasce, o cérebro pesa 120 gramas, depois vai crescendo, e ele que faz o crânio crescer. Chega a 1 quilo, a mulher pode ter um pouco mais, 1,2 quilos, compreende? E eu tenho muita preocupação, porque enquanto o cérebro está crescendo, as irradiações de celular cruzam o pequeno cérebro da criança. Então, eu sempre fui contra o uso de celular para criança. Sempre falei em tudo que é lugar. Mas não adianta. Vício é vício. Você pega, se tiver um filho, se ele não tem celular, é exceção. Porque quase todos têm.
Qual é a dica de ouro para eu cuidar bem do meu cérebro?
Primeiro, pensar sempre.
Opa!
Pensar e ter obstáculos.
Desafios.
Desafios.
Ser desafiado permanentemente.
Uma experiência feita em Amsterdã. Não, nem em Londres, no Congresso de Amsterdã. Eles pegaram 2 gorilas. Um deixaram fechado numa jaula. Outro deixaram fechado numa jaula com uma gorila jovem. Depois de 8 meses, sacrificaram o cérebro dos dois. Naquele que estava fechado, milhões de neurônios morreram. Aquele que queria conquistar a fêmea pequena, aumentaram os neurônios violentamente. Você pode ver o indivíduo que pensa, que tem desafios. Veja os nossos políticos, que a maioria que está lá são sociopatas, você sabe disso,
sim,
né? Porque lá tem o dinheiro, tem a...
poder.
Pode mentir de manhã, de tarde dizer outra coisa, né? Quase todos são sociopatas. e eles vão vivendo longe, porque eles se, são longevos, porque eles sempre têm medo de que alguém está fazendo alguma malandragem com eles, ou eles estão fazendo com outro. Quer dizer que eles têm pensando continuamente.
Zona de conforto é um perigo para a mente. Professor doutor Afonso Antoniuk, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender. Foi um privilégio conhecê-lo e ouvi-lo, doutor.
Você precisa deixar alguma coisa para os outros, para os teus filhos, para alguém, né? E vocês têm tudo para fazer aqui na comunicação coisas para os outros, né?
Essa é a nossa responsabilidade, nosso compromisso. Um bom fim de semana, doutor. Muito obrigado, tá?
Eu que agradeço.
O programa de hoje já está disponível em nossas plataformas digitais. Acesse agora cbncuritiba.com.br, cbnlondrina.com.br. Visite também o canal do CBN Entrevista no Spotify. Um excelente fim de semana a todos, um bom feriado e até sábado. Tchau.
CBN Entrevista com Gelson Negrão.